Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado, ligado na verdade.
Mais um podcast ligado na verdade. E eu já quero aqui introduzir o assunto, porque o assunto é bom demais, né, Inácio? E Inácio, hoje tem um cara que eu conheço ele há muito tempo e o caba entende do assunto aí que vamos tratar hoje, viu? Tudo bem, Inácio? Beleza? Graças a Deus.
Graças a Deus. Estamos por aqui mais uma vez. Tu disse que introduziu o tema, tu nem falou o tema.
Pois é, né? Quem vai trazer o assunto de hoje? Homeschooling, educação no lar, é Eliésio Farias. Ele que está em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, aqui no Ceará, servidor público no Banco do Brasil, formado em Direito pela UNINTA, da Igreja Cristã Evangélica Getsêmani. Eliésio, que prazer, que alegria ter você conosco aqui no nosso podcast.
Olá, João Lucas. Olá, Inácio. Como é que vocês estão? Também. Como o João Lucas já esteve aí fazendo a minha apresentação, né? Eu sou Eliésio Farias, casado com a Thalita, sou pai do Apolo. E assim, João Lucas, esse tema é homeschooling, que é educação domiciliar ou educação ou escola em casa, né? É uma modalidade de ensino que ela tem sido bastante divulgada, né? Até aqui no Brasil mesmo a gente pode observar que nos últimos anos houve um grande aumento na quantidade de famílias que optaram por fazer o homeschooling, segundo dados aí do Senado Federal. Em 2022, aproximadamente 35 mil famílias no Brasil optaram por fazer essa educação dos seus filhos em casa, né?
Beleza, então, aliás, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre homeschooling.
Tem que estar ligado na verdade.
Vamos lá, Elias. Então, assim, homeschooling basicamente é o menino não frequentar a escola e estudar em casa. É assim?
É isso sim, com algumas pequenas moderações, né? Quando se fala em homeschooling, muitas pessoas podem pensar logo, não, é a escola, o menino, a gente está trazendo o material da escola para dentro de casa. Não é bem assim que funciona, né? Porque o homeschooling, uma das grandes vantagens que ele oferece é que é um ensino personalizado, digamos assim. Cada pai e mãe pode observar o seu filho, né? No homeschooling, não se trabalha por faixa etária, se trabalha por acompanhamento do desenvolvimento daquela criança. O que significa? Normalmente, quando você vai para a escola, na escola pública, tem assim, terceiro ano. Aí no terceiro ano, normalmente a criança que, digamos, tem 7 anos, eu não sei se é esse o caso, né? Assim, é dessa forma que casa a informação, mas assim, é só a nível de exemplo. Já no homeschooling, não é por idade, é por nível de desenvolvimento. O pai percebe qual tipo de conhecimento ou qual tipo de abordagem que ele pode fazer com seu filho, porque ele vai acompanhando o nível de compreensão que aquela criança tem. Então, ele não vai ensinar, digamos, sei lá, multiplicação para a criança se a criança ainda está precisando aprender a adição. Então, é uma forma de ensino personalizado.
Então, assim, aliás, no caso, se os pais cristãos optarem por isso, na prática ali, são eles que vão ensinar os filhos ou eles contratam professores ou as duas coisas?
Os pais que são adeptos do homeschooling, eles se comprometem a continuar a educação dos seus filhos. A educação, a gente sabe que a educação é uma busca pela verdade. E dessa forma, a gente pode, que às vezes eu gosto até de pensar, né? Lá em Provérbios, fala que, Provérbios 22:6, fala que os pais devem ensinar a criança, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for velha, mesmo assim, ela não vai se desviar, né, daquele caminho. Embora nós sabemos que Provérbios está falando das disciplinas espirituais, né? Nós sabemos que a responsabilidade dos pais é de, conforme Deus nos dá, a responsabilidade que o Senhor tem nos dado por meio da sua palavra, é fazer filhos que o amem, né? É fazer filhos que tenham os valores eternos, né? Os filhos, a palavra de Deus diz que são flechas. E essas flechas nós temos que mirá-las na eternidade. Nós temos que ensinar as nossas crianças de tal forma que elas não sejam apenas cidadãos desse mundo, mas que elas sejam cidadãos que vivem nesse mundo mirando, focando na eternidade. Então, quando os pais cristãos aderem a essa modalidade de homeschooling, eles pensam muito nisso. Nós não queremos que nossas crianças sejam à mercê de outras entidades, mesmo do Estado, para ensinar aquilo que nós temos a responsabilidade de fazer. A responsabilidade de educação dos nossos filhos, ela não pode ser delegada, ela tem que ser assumida pelos seus pais, por nós que somos pais, né?
Aliás, agora, legalmente falando aqui no Brasil, como é que funciona? Né, os pais que querem optar por essa modalidade, ou então os pais que já colocaram um filho na escola e querem tirar para fazer homeschooling. Como é que funciona, legalmente falando?
Sim, João Lucas, a questão legal é, no Brasil, nós ainda não temos uma norma regulamentadora do homeschooling. Assim, uma norma que trate do assunto de forma detalhada, cada detalhe dessa, cada aspecto dessa questão do homeschooling. E isso, em alguns momentos, isso pode estar gerando algum medo em algumas famílias, em alguns pais, por não haver uma lei específica. Porém, nós temos a nossa Constituição Federal, que lá no seu artigo 205, fala que existe uma responsabilidade solidária na educação dos filhos. A responsabilidade solidária, ela vai se dividir entre o Estado, as famílias, né, os pais, e a sociedade. Então, são responsabilidades solidárias. Quer dizer, o próprio constituinte, ele decidiu dar, reconhecer, na verdade, né, nem dar, mas é reconhecer que os pais têm o direito também de educar seus filhos. E isso nós também vamos ver no artigo 206 da Constituição também, que dá essa proteção legal, constitucional, para que os pais possam ensinar os seus filhos. No artigo 229 também, a Constituição vai falar que os pais têm essa responsabilidade e têm o dever de criar os seus filhos e de educar os seus filhos em casa também. No artigo 226 ainda vai falar da Constituição da Família, e entre essa Constituição da Família também se reconhece que as famílias, elas devem, digamos, preferir, escolher como que eles querem criar os seus filhos, como que eles querem educar os seus filhos. A própria Constituição reconhece isso. E recentemente, em 2018, chegou um recurso extraordinário, né, no STF, para que o STF pudesse se manifestar sobre essa questão. Esse recurso, ele se originou em uma família lá de Canela, no Rio Grande do Sul, que decidiu tirar sua filha da escola pública para ensiná-la em casa. Mas a escola não aceitou essa decisão, provocou o Ministério Público, que acabou que a família entrou com um mandado de segurança para poder garantir a educação domiciliar. Mas aí acabou que essa questão se desenvolveu, foi parar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e posteriormente foi apresentado um recurso que já foi julgado no STF, né, no caso em 2018. Durante esse recurso, no caso específico, o STF não reconheceu, por situações bem objetivas, né, e específicas daquele caso concreto, mas o STF reconheceu muitos pontos importantes dentro dessa questão do homeschooling. O que os ministros, ainda na pessoa do relator, do ministro Barroso, ele disse o seguinte, que o homeschooling é uma modalidade educacional garantida pela Constituição Federal, sim. Reconheceu que os demais ministros, inclusive o ministro Alexandre de Moraes também, reconheceu que esse direito se encontra no arcabouço constitucional, fez lá suas ponderações sobre isso. E então, os próprios ministros, a maioria dos ministros, reconheceu sim a existência desse direito constitucional, que os pais têm, né, o direito constitucional de fazer o homeschooling com seus filhos. E não apenas ficando essa questão da Constituição Federal e o reconhecimento dos ministros, ainda existem regulamentos internacionais, né? Existe o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto de 1969, que versa sobre direitos humanos, que ele também reconhece o direito das famílias de educar os seus filhos, e também a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, diz: pertence aos pais a prioridade para escolher a educação que vai dar aos seus filhos. Então, Esses institutos internacionais, pactos internacionais, o Brasil é signatário. Nós, a República Federativa do Brasil, ela é signatária desses pactos. Inclusive, esse pacto de São José da Costa Rica, ele tem a nomenclatura de supralegal, né? É uma norma que não está no nível da Constituição, mas está acima das demais normas, logo abaixo da Constituição e acima das outras normas ordinárias, né? Então, assim, a gente vê que existe ampla legislação constitucional, pactos internacionais que dão sim, que reconhecem sim o direito das famílias, dos pais, de fazer a educação dos seus filhos. E ainda diz aqui, né, como diz aqui no artigo 26, de escolher o tipo de educação que quer dar aos seus filhos, né, a modalidade de educação que quer dar aos seus filhos.
Tamo junto no Ligado na Verdade.
Beleza, Aliás, muito bem explicado. E para encerrar, eu gostaria que você trouxesse uma palavra e um conselho para os pais que querem optar pelo homeschooling.
Os pais que têm interesse ou reconhecem a necessidade de colocar os seus filhos em educação domiciliar, eu oriento que esses pais se aprofundem no tema, procurem descobrir como é que funciona o homeschooling na prática, a forma de o pai acompanhar a progressão do filho. Outra questão bastante importante é que os pais precisam procurar conhecer a questão jurídica, né? Nós sabemos, como eu já falei, que a Constituição, ela reconhece o direito que os pais têm de educar os seus filhos. Tem um ponto muito importante também, e recente, que foi agora na ONU, em 2025, que a ONU mais uma vez ratificou que sim, que o homeschool é um direito dos pais, né? A ONU ratificou isso, e isso é uma coisa maravilhosa. É mais um aspecto positivo na questão jurídica. Mas, assim, tem todo esse arcabouço de proteção, de argumentação jurídica a favor, né, do homeschooling. Mas, assim, infelizmente, a gente também não pode deixar de citar um aspecto que às vezes pode acontecer, porque em vista, né, pelo fato de não ter uma norma regulamentadora ainda aqui no Brasil sobre o tema, tem existido em alguns casos, né, denúncia de algumas pessoas que procuram, às vezes pessoas mal intencionadas, às vezes não, mas que às vezes podem denunciar os pais que praticam homeschooling ao Conselho Tutelar. O que, o Conselho Tutelar, nesses casos, vai procurar descobrir? É se está havendo um abandono intelectual, né? Se as crianças estão sendo tiradas da escola, mas não estão aprendendo nada, mas estão sendo tiradas da escola para não fazer nada, para não estudar nada, que não é o caso do homeschooling, porque, pelo contrário, muitas evidências, muitos estudos têm sido feitos e têm mostrado que o homeschooling, ele é muito mais efetivo em questão de qualidade do que propriamente a escola pública, ou aí às vezes particular. Então, quando o Conselho Tutelar é acionado algumas vezes, os pais procurando mostrar como que é feito, mostrando que a criança está aprendendo, muitas vezes o Conselho Tutelar se dá por satisfeito e não vai perseguir a pessoa de forma jurídica, né? Assim, não vai acionar a justiça para fazer questionamentos, né? E isso é um fator muito importante. E os pais podem se procurar, se precaver, assim, se preparar com argumentos nesse sentido, né? Para proteger os seus filhos, para proteger essa modalidade, essa escolha por essa modalidade de ensino. E eu queria trazer aqui uma pesquisa que foi realizada, né, em 2015 nos Estados Unidos, que colocaram crianças que vieram da escola pública com crianças que vieram do ensino domiciliar para fazer a mesma prova, crianças na mesma faixa etária. E essas crianças fizeram essa prova e, para nossa surpresa, né, e alegria, é que as crianças que vieram do ensino domiciliar, elas tiveram um aproveitamento cerca de 15 a 30% maior do que as crianças que vieram do ensino público. E existem muitas outras vantagens que são ofertadas, que são percebidas quando a criança estuda em casa, né? Quando é feito o ensino domiciliar.
Recado dado. Valeu, Aliésio. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Deus abençoe.
Amém, meu irmão. Obrigado a vocês também.
Valeu, Inácio.
Isso aí, valeu.
Até a próxima.
E aí, curtiu? Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara. Uma sintonia de paz.